Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera de informações. Está na hora da gente saber do clima. Essa chuvarada de final de semana que atingiu principalmente parte do sul, sudeste do país, parte do centro-oeste também, acabou preocupando os produtores de café, os produtores de cana, tem produtor de milho também já preocupado com uma eventual continuidade dessas chuvas, podendo trazer alguma consequência aí para a produção. A gente vai conversar com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, que está lá em Brasília acompanhando toda essa movimentação do clima para saber dele o que aconteceu e, mais do que isso, o que vai acontecer com o clima daqui para frente. Seja bem-vindo, Mamedes, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que aconteceu, hein, Mamedes? Parecia que a gente ia começar um período mais seco, mas uma chuvarada meio sem propósito aí nesse final de semana. Tem motivo para isso?
Bom dia, Alessandro. Muito bom dia, ouvintes de Notícias Agrícolas. Olha só, Alessandro, apesar de que pela parte central do país, a climatologia daqui para frente, em especial da segunda quinzena em diante, de maio, inicia o período seco e, por ironia, aconteceu toda essa chuvarada que foi registrada aí principalmente no sábado. Então, o motivo foi, Alessandro, de um bloqueio aí no Oceano Atlântico, de uma alta pressão muito intensa, a qual segurou todos esses sistemas convectivo e frente fria aí pela parte central do país, provocando essa chuva intensa em algumas áreas isoladas, em especial aí por sexta-feira, lá pelo Rio Grande do Sul, atingindo até mesmo o fim de semana aí São Paulo. E aí, mais também, por fim de semana, algumas áreas aí do Goiás e, em especial, aí o Mato Grosso. Porém, essa chuva daqui para frente, Alessandro, deverá dar uma trégua. Acredito que ainda amanhã tem previsão de chuva em algumas áreas isoladas desses estados, mas já com uma grande diminuição daqui para frente, em especial de quarta-feira para frente.
Então, foi um bloqueio atmosférico que fez parar as nuvens de chuva em cima dessas regiões. E por isso que choveu tanto?
Exato. É mais ou menos isso. Para que as pessoas possam entender, eu diria assim, imagine de um lado uma alta pressão muito intensa para o lado do Pacífico e no lado do Atlântico também, em superfície, uma alta muito intensa. Essa alta do Atlântico ficou parada, praticamente, tendo estacionado praticamente na mesma posição. Enquanto que a do Pacífico avançou em direção aí ao continente, fazendo com que, como se estivesse espremendo, fazendo com que todo esse fluxo passasse pelo centro do país. E em determinado momento, devido a essa migração da frente fria oscilando pela região sul do país, chegando até a região sudeste, induziu áreas de instabilidade sobre a parte central, aqui incluindo Mato Grosso, Goiás, onde chegou esse corredor de umidade devido a essa frente fria passando pela região sul.
E foram chuvas realmente acima da média ou é normal para essa época do ano registrar chuvas nesse volume, Mamedes?
Olha, Alessandro, não é normal não. Não é comum acontecer um volume tão grande assim em tão pouco tempo. Então, eu diria que foi uma chuva atípica em boa parte aqui da região central. E até mesmo essa frente fria trazendo tanta chuva ali para a região sul e sudeste, onde tivemos volume acima de 100 milímetros, muitos lugares aí da região sul trazendo certo transtorno para a população ali em geral, em especial o agricultor, onde se viu até mesmo queda de granizo, com granizo assim maior até do que um ovo de uma galinha, para que as pessoas possam ter ideia. Então isso realmente não é normal, mas que vem se repetindo, parece umas duas, três semanas está se repetindo, aí em especial a região sul do país, esse tipo de tempo que vem predominando aí nesses últimos dias.
Daí você disse que a partir de quarta-feira a situação muda. A gente tem como observar, inclusive nos mapas que você mandou para a gente aqui, Mamedes, como é que fica esse comportamento. A gente está vendo aqui as próximas 24 horas. O que a gente pode entender desse mapa aí? Ainda continua essa chuva aqui no Brasil Central, né? Pelo menos.
Exato. Ainda continua esse canal de umidade formado, principalmente nos níveis médios da atmosfera, que está sendo um gatilho para disparar ainda essas chuvas no dia de hoje, Alessandro. Então a gente vê que por este mapa ainda tem muita chuva com volume grande, muito próximo aí do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso, aí na divisa com Rondônia e o Amazonas. E na direção daí da região sudeste, ainda se concentra alguns volumes maiores, aí no leste de São Paulo, até, acredito que até no Espírito Santo, e no sudeste aí de Minas, pegando todo praticamente o Rio de Janeiro.
É muita
Mas faz
chuva.
tu ver que é chuva assim, aonde pegar, principalmente na região sudeste, no leste da região sudeste, tem volume grande, né? Alessandro, isso está estimando de até de uns 40, 50 milímetros, e isso já traz um certo transtorno para a população daquela região.
Quanto
E
mais para
para a
azulzinho,
agricultura, a gente
então, mais
já
chuva,
vê
é
que
isso?
isso. Desculpa, eu não entendi, Alessandro.
Quanto mais para o
Cortou a ligação?
azulzinho aqui, quanto mais o azul está mais forte, mais chuva tem prevista.
Exato. Quanto indo em direção ali, na direção de amarelo, indo em direção ao vermelho, indo em direção ao preto, no caso é daquela tarja, aí sim são chuvas que o modelo está prevendo mais volumosa. E quanto mais na direção fria, vamos dizer assim, mais do azul, com o azul mais escurinho ali, então são chuvas com menor
Ah.
volume, conforme indica ali a barra embaixo, né, que vai de 1 a 3 milímetros, 3 a 5, e assim vai subindo sucessivamente até chegar ali no preto, que dá acima de 200 milímetros.
É ao contrário do que eu falei, então. Quanto mais
Exato.
para as cores mais quentes, mais chuva sendo detectada.
Mais chuva.
Entendi.
Exato.
Muito bem. É que a gente não está
Tanto que
conseguindo visualizar aqui, só para explicar, a gente não está conseguindo visualizar aqui na tela o medidor, por isso que eu fiquei na dúvida. Mas vamos lá.
tá certo. Aí então, Alessandro, se você andar isso para 48, 72 horas, 96, só vemos que o estado do Rio Grande do Sul é que vai ficar aí sob uma mira aí de um volume de chuva muito grande, em especial de amanhã à tarde, amanhã no final do dia, para adiante, vai continuar essa chuva naquela região. Devido a essa frente, uma nova frente fria, um corredor de umidade que vai se formar ali entre a Bolívia, Paraguai e Argentina, que vai ficar oscilando sobre o estado do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Mas nessas outras áreas produtoras de milho, soja, feijão, até mesmo café na região sudeste, a gente vê que essa chuva de quarta-feira para frente vai dar uma diminuída, vai dar uma trégua em grande parte dessa região, até a próxima condição da atmosfera trazer essa chuva aí de novo para essa região. Mas a gente já sabe, como eu frisei, não estamos entrando no período, já estamos dentro do período seco, então daqui para frente vai ter uma diminuição muito grande nas chuvas, em especial aí para o Mato Grosso, Goiás, né, parte de Minas Gerais, principalmente oeste, Triângulo Mineiro, onde vai ter uma redução muito grande, incluindo também o Mato Grosso do Sul.
Boa notícia aqui para o pessoal do café. Então, sul de Minas está mais limpinho, a gente já percebe aqui no mapa. E São Paulo também, pessoal da cana, mais tranquilo aí a partir de quinta-feira. Mas tem chuva ainda no Mato Grosso. Esse volume é um complicador ou é chuva fraca, Mamedes?
Olha, ainda para amanhã ainda pode ter alguma chuva com volume grande, sim, tá, Alessandro? Em especial, eu diria que o lado mais suscetível à chuva seria mais o oeste e o sul, até mesmo o sudoeste do Mato Grosso e parte do Pantanal do Mato Grosso Sul, onde tem ainda condição de chuva um pouco maior. Mas fora isso, como eu já frisei, de quarta-feira para frente, acredito que já de quarta, não de quinta, mas de quarta-feira para frente, essa chuva vai dar uma boa reduzida, Alessandro. O agricultor que está colhendo, que vai fazer a sua colheita agora, então ele pode já ficar tranquilo que pelo menos para esses 4, 5 dias para frente aí não tem previsão de chuva, se vier a acontecer alguma chuva esporádica.
Muito bem. E a gente tem como ver 72 horas também, não é isso, Amédio? Como vai ser?
Exato.
Bom, vamos lá.
Tá.
Limpa mais ainda. O Mato Grosso fica até mais limpinho. Sul de Minas ainda continua sem chuva. No São Paulo também. Mas a chuva parece que se concentra lá no sul do país. Pelo menos Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Mamedes.
Exato. Infelizmente, ainda para o estado do Rio Grande do Sul, eu diria que em especial mais o oeste, centro e norte aí desse estado, onde tem condição de chuva volumosa, como a gente está vendo no mapa aí para 72 horas, atingindo até mesmo aí o sul e sudeste de Santa Catarina. Então, isso é a condição da atmosfera que novamente vai criar uma espécie de um bloqueio que vai concentrar essa chuva praticamente naquela região ali de 72 horas para frente. Acredito que vai ficar oscilando por mais ainda, como 72 é quarta-feira, então a gente vai ficar com essa chuva sobre o Rio Grande do Sul aí de quinta, sexta, e se estendendo pelo menos aí até o início aí do fim de semana com chuva volumosa para esse estado. É um estado de atenção. Eu não sei como é que estão os agricultores ali para o Rio Grande do Sul, se estão na faixa do arroz ou não, se estão
É
em uma
momento
determinada
de
época
colheita,
de
né? Momento de
plantio, o que
colheita prejudica bastante a chuva.
vai prejudicar. E, infelizmente, para o Rio Grande do Sul vai ficar na rota dessas chuvas, então ali vai ser o lugar que vai ser mais suscetível aí esse prejudicial, né, no caso, para eles, né?
Agora, Mamedes, avança, essa frente fria ela avança para o continente? Ela continua levando chuva para outras regiões ou não?
Olha, Alessandro, por essa característica, com essa alta polar que tá, ou essa alta pressão que está muito intensa, quando nós colocamos ali no campo da pressão em superfície, ela chega a estar com 1.034 HPA, isso é muito forte. Então, ela não deve avançar para outros estados, ela deve se concentrar mesmo sobre o Rio Grande do Sul, até que um sistema consiga fazer com que essa massa de ar frio ela consiga ir para o Oceano Atlântico, enfraquecendo. Aí sim terá condições dessas frentes frias chegarem pelo menos até São Paulo. Mas como estamos vindo já para uma característica de inverno, Alessandro, essas frentes frias já não deverão chegar com tanta intensidade pela região sudeste. E sim, o que deve predominar daqui para frente terá aquela característica de inverno, que são as chegadas dessas massas de ar polar mais continental com uma intensidade grande como a qual chegou na semana passada.
Pois é, e tem
Aí
previsão
começa. Aí começa o problema da geada, né? Aí sim, o
Exatamente.
pessoal de Minas Gerais já começa a ficar, e acho que mesmo o Paraná já vão começar a ficar atento em relação a isso. Mas isso é mais para o final do mês, início de junho.
É isso que eu ia perguntar. Tem previsão de quedas de temperaturas muito drásticas aí para os próximos dias?
Olha, para essa semana não, tá, Alessandra? Com exceção dessa massa de ar polar ali que atingiu um pouquinho ali os estados do sul entre domingo e hoje. Mas não tem essa impressão de queda de temperatura tão grande assim. Agora, como eu frisei, né? Então, para o início aí de junho, final de maio, aí sim já temos condições dessas massas de ar polares, né, chegarem pela Argentina e atingindo o Paraguai, Rio Grande do Sul, aí Uruguai, em direção à região sudeste. E também, né, não vamos descartar que daqui para frente, né, Alexandre? Quando essas massas de ar polares entram muito continental, ela pode ter um reflexo ali para a região norte, incluindo Mato Grosso, Rondônia, o Acre, em especial, e ter aquele fenômeno friagem como aconteceu na semana retrasada. Né?
Mas por enquanto não tem previsão disso. É preciso esperar para
Para
ver
essa
ainda.
semana, não. Exato, para essa semana não temos esse tipo de previsão, não. Eu só estou frisando que é uma característica mesmo do inverno. Apesar de estar em pleno outono, quando começa a ter uma maior frequência dessas massas de ar polar entrarem para a região sul do país.
Muito bem. Então, pelo que a gente está vendo, dá uma secada no clima nos próximos dias, principalmente. Boa notícia aí para o pessoal do café lá no sul de Minas, que já estava preocupado com o excesso de chuva, afinal o café já está no terreiro. E o pessoal da cana também, que tem aí muita dificuldade de agilizar a colheita com o excesso de chuva. Mato Grosso do Sul aparentemente também dá uma secada. Agora, o Mamedes, a gente estava acompanhando aqui com cuidado. A região leste de Goiás e sudoeste ali de Minas, aliás, noroeste de Minas, desculpe, uma estiagem marcando bastante lá o produtor. Essa estiagem com essas chuvas nos últimos dias, ela foi interrompida?
Olha, Alessandro, até que felizmente essa chuva que caiu, principalmente no sábado, ela abrangeu praticamente toda aquela região. Eu diria assim que numa faixa desde Unaí até lá Chapada Gaúcha, pegou essa chuva. Em alguns lugares choveu bem, outros choveu um pouco, mas o pessoal ali que estão com milho praticamente pendurado, eu acho que agora, com essa chuva que deu, eles conseguem salvar pelo menos um bom pedaço dessa lavoura. A gente já sabe que alguns agricultores daquela região já perderam praticamente quase toda a safra devido a essa grande estiagem,
Sim.
mas aqueles que conseguiram segurar pode dizer assim, um milho até agora, com aquela parte já querendo apendoar, esses aí com certeza vão salvar grande parte da sua lavoura.
Muito bom, tomara. E ali para o pro oeste da Bahia, Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins. O que a gente pode esperar do clima nesses próximos dias, Mamedes?
Olha só, Alessandro, ali também não choveu tão bem assim, em alguns lugares que compreende essa região, né, do Mato Piba. E ali praticamente também a chuva já está indo embora pela climatologia da região. Então, essa chuva que deverá acontecer entre hoje e talvez amanhã, são chuvas muito localizadas, com volume muito pequeno. Então, não trago muita experiência para as pessoas que estão naquela região, tá, Alessandro? Infelizmente, a chuva ali realmente vai já está indo embora.
É, né? Bom, mas de
Tá?
qualquer forma.
Não tem assim.
De qualquer
Eu digo assim,
forma.
que a gente não tem muita expectativa de chuva.
De qualquer forma, é o momento de colheita deles. Vamos torcer para que eles não estejam precisando de tantas chuvas lá também, né? Vamos imaginar que seja bom para eles. Meu caro Mamedes,
Exato.
obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas, atualizando as previsões climáticas e explicando para a gente esse fenômeno de um final de semana de muita água, muita chuva, pelo menos aqui na região sudeste, aqui em Campinas foi assim, final de semana inteiro debaixo de chuva. Isso já vem desde a última sexta-feira e hoje apareceu um solzinho aqui, ainda tímido, mas enfim, tudo indica que a partir de quarta-feira dá uma firmada melhor aí no tempo, né?
Exatamente, Alessandro. Então, nós é que agradecemos essa oportunidade de passar para você e também todos os seus ouvintes, em especial os agricultores, e desejando boa sorte aí a todos que consigam finalizar suas colheitas desse ano aí com sucesso.
Meu caro, obrigado mais uma vez. Volte sempre.
Um grande abraço, uma ótima semana a todos.
Abraço para você. Tá, então, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, conversando aqui com a gente, explicando para a gente esse excesso de chuva e o que pode acontecer daqui para frente, principalmente nas próximas 72 horas. A tendência é de dar uma enxugada, exceção apenas para o Rio Grande do Sul e também parte de Santa Catarina, e esses estados sim têm previsões de muita chuva nos próximos dias. Vamos ficar de olho, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta atualizando as informações de mercado para você.